de campeão na Berlinda. Só o Hexa apaziguaria os anseios da torcida quanto ao técnico da seleção brasileira. E se formos olhar os resultados, são ótimos. A era Tite está longe de ser fraca ou ruim, com 78,9% de aproveitamento. Tite tem apenas 5 derrotas no comando da seleção brasileira e um título de Copa América no currículo. Mas isso não é o suficiente para parte da torcida brasileira, que espera um melhor desempenho dentro de campo e na Copa do Mundo. Tite terá o teste de fogo no cargo de treinador da seleção do Brasil na Copa do Catar.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Explosões muito fortes sacudiram todos os prédios ali na região. Então, mísseis de grande porte que caíram na capital ucraniana, agora enviados, lançados pela Rússia. A gente não sabe exatamente de que região que eles foram enviados e atingiram prédios civis. Mas a gente tem que fazer uma ressalva. Muitas unidades militares ucranianas, elas se escondem em prédios civis, exatamente para evitar de serem descobertas e serem bombardeadas. Então, isso é comum aqui na capital ucraniana. Então, a gente não sabe ainda se, exatamente, mostram as imagens agora, a gente não sabe se era um complexo militar ou se era um complexo civil. Ele tinha características aí de prédios civis, mas não tem como saber quem que estava habitando, se era a população civil ou se era alguma unidade militar ucraniana que estava instalada ali na região. Chegou-se a falar também que o alvo seria uma fábrica de armamentos, mas essa informação não foi confirmada até agora. A questão é que isso se tornou político na medida em que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estava na cidade nesse momento e não acontecia um ataque dessas proporções desde 31 de março.
Calguti, há alguma manifestação por parte do governo russo em relação a este ataque? Porque não raro também a gente tem ataques que acontecem dentro do solo ucraniano e que os russos lá atrás já disseram que, na verdade, não teria sido eles, ou seja, que teria sido uma ação de rebeldes dentro do próprio aparato militar da Ucrânia, ou seja, nessa guerra de informação que a gente está acompanhando desde o começo. Houve alguma manifestação oficial do governo russo até o momento?
Não, eles divulgaram aí um comunicado falando que atingiram mais de 30 alvos ucranianos no dia de hoje, mas nada específico sobre essa explosão agora. Mas essa foi uma explosão que inquietou bastante aqui a capital ucraniana, está todo mundo falando disso, desse ataque de mísseis aqui.
Muito obrigado, obrigado, Calguti, pela gentileza, o que é compreensível visto a viagem do secretário-geral da ONU à cidade, à capital da Ucrânia. Agora são 4 horas e 4 minutos, no horário de Brasília. O Calguti, que a gente acabou aí de assistir, trazendo informações ao vivo sobre esse ataque a Kiev, também participou recentemente de uma situação em que ele próprio ficou exposto ao risco. Ele fez uma brilhante cobertura da guerra e nesse momento em que ele estava justamente entrando numa área de conflito, porque obviamente para poder reportar mais de perto o que estava acontecendo num confronto mais próximo entre as duas tropas da Ucrânia e da Rússia, o carro em que estava o Carl Gutt e também outros jornalistas acabou sendo atacado. Acompanhe essa reportagem para ver exatamente de perto que, embora a gente tenha até, digamos, normalizado a guerra, o Ocidente normalizou a guerra continua vitimando, sim, ucranianos, os soldados de ambas as partes, você tem perdas, além do que, agora também a imprensa com esse risco gigantesco de cobrir uma guerra. Acompanhe.
A gente pode ver que no caminho há marcas de artilharia na estrada.
Agora parou um pouco o bombardeio. A gente está esperando uma oportunidade de conseguir deixar essa região aqui em segurança. Mas ele não voou em cima da gente. Então foi muito perto, foi questão de 5 metros, 10 metros que essa bomba, essa granada estourou do lado do carro. Foi uma sorte muito grande.
Depois desse sufoco, eu, o Fran e o Kos achamos uma ponte para nos abrigarmos da artilharia russa. Nós esperamos um pouco e depois de um tempo saímos e chegamos à região segura de Zaporizhia e depois ao nosso hotel, onde a gente ficou em segurança.
O carro ficou um pouco quebrado, teve janelas quebradas, a lataria perfurada, mas graças a Deus ninguém se feriu. Esse é um dia na vida do jornalista, na realidade um dia muito perigoso, um dia que não é usual. Mas, infelizmente, esse está sendo o dia a dia para a população da Ucrânia aqui na guerra com a Rússia.
Tá aí, nossa solidariedade aí para o Carl Gutt nesse trabalho, e ele mostrou exatamente um dia difícil nessa cobertura de uma guerra, a guerra da Ucrânia, mas a realidade, como ele disse, dos cidadãos do país que está sendo invadido pela Rússia, isso não mudou em nada. Óbvio que, falando mais uma vez, a Rússia apresentou uma série de alegações de porquê decidiu invadir a Ucrânia. Óbvio que também o direito internacional foi afrontado, porque é a invasão de um país soberano pelo outro. A Ucrânia está sofrendo perdas gigantescas. Esta guerra, lamentavelmente, começou a ser normalizada pelo mundo ocidental, em que pese ali manifestações de chefes de Estado, ainda ajuda militar, mas fato é que a população da Ucrânia tem esta realidade todo dia, essa que você está vendo aí no vídeo, e que Carl Gutt, nesse momento, com o lado de outros repórteres ali, passaram exatamente nessa situação, enfrentar a situação, ou seja, de ver uma bomba cair muito próximo ali do carro em que estavam, justamente porque estavam fazendo o trabalho deles da cobertura desta guerra. Estavam tentando chegar próximo ao confronto ali entre as duas tropas e trazer as informações para todos nós. Bom, agora são 4:08. Os casos de dengue, sim, a gente falou tanto de pandemia, de coronavírus, mas enfim, a gente vai falar de dengue de novo. E é porque os casos dobraram em todo o país em comparação com o mesmo período do ano passado. O que aumenta a preocupação com outras doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti. Confira na reportagem do João Vitor Rocha.
Entre os municípios que mais registraram casos prováveis de dengue, Goiânia é o que apresentou maior incidência, com 13.608 ocorrências. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 30 óbitos e 128.379 casos de dengue nos dois primeiros meses deste ano. Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, aponta múltiplos fatores responsáveis pela proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Certamente o mais importante é o regime de chuvas. Então, chove muito, acumula água, e aonde acumula água, limpa, o mosquito se reproduz e vai ser responsável pelo crescimento do número de casos. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um crescimento muito grande mesmo, inesperado do número de casos, por causa do crescimento do número de mosquitos.
Apesar do crescente número de casos de dengue, houve redução de 17,5% nos casos de chikungunya, doença também transmitida pelo Aedes aegypti. Vecina aponta quais medidas devem ser adotadas pelos governos e cidadãos para tentar evitar a contaminação.
Tem algumas coisas que nós podemos fazer, como essa discussão sobre a utilização da Wolbachia, da utilização de mosquitos assexuados, mas são coisas muito complexas para fazer no curto prazo. No curto prazo, o que nós tínhamos que conseguir fazer agora é convencer as pessoas a buscarem focos do mosquito nas suas residências e combaterem esses focos do mosquito nas suas residências para a gente conseguir diminuir o número de casos.
Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo apontam que até o começo de abril deste ano já foram registrados 44 mil casos de dengue. Durante todo o ano passado, foram 145.700 casos. Moradora de José Bonifácio, no interior de São Paulo, Gabriela Zenaro conta que o município vive um surto de dengue.
Eu levei 5 dias para ir para o hospital, né? Porque aqui na cidade está com um surto de dengue. Então, está lotando muito a Santa Casa daqui. E aí eu falei, deixa eu esperar mais um pouco, vou cuidando em casa. Mas aí não estava mais aguentando de dor, depois de 5 dias que eu já fui para o hospital. Falei para o médico os sintomas que eu estava, e aí ele nem pediu o exame nem nada, falou, os sintomas indicam que é dengue, porque realmente está o surto na cidade.
O imunologista e pesquisador principal do projeto para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, Gabriel Cabral, afirmou que há um descaso histórico com a doença, e que só aumentou por conta da pandemia de Covid-19.
Se nós não tivermos, quando nós perdemos um pequeno olhar para o combate ao mosquito, ao vetor, pode ter um pico de 10, 30, 100%. Isso de um ano para outro. Ou às vezes no próprio ano. Então isso é um problema nosso e isso é um problema que a gente tem que trabalhar.
Liderando a busca pela vacina contra a dengue no Brasil, Gustavo Cabral comenta as dificuldades na pesquisa.
Então o que nós temos trabalhado basicamente é com o desenvolvimento tecnológico. E aí é o cuidado que eu sempre chamo essa crítica para quando se trabalhar com vacinas contra flavivírus, como a gente chama, Zika, tem que ter um cuidado extra, tem que tomar um cuidado enorme com o pedaço do vírus que a gente coloca. Caso contrário, pode dar o efeito rebote, né? Acontecer de, por exemplo, gerar uma dengue hemorrágica ou algo assim.
Para discutir o aumento do número de casos de dengue no Brasil, a gente conversa agora com o doutor, o médico infectologista Ivan França. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, como vai? Boa tarde a você e toda a sua audiência.
Doutor, quando eu vi as informações sobre o número de casos ter dobrado de dengue, eu falei dengue, porque era um assunto que parecia já fazer parte do nosso passado. E me chamou a atenção porque nós estamos em abril, tá? É um período um pouco maior que está sendo levado em conta em comparação, mas esse caso do aumento continua em vários lugares agora, no mês de abril, quando você já não tem muita chuva, você já não tem mais aqueles potes que as pessoas, lamentavelmente, ainda deixam virado para cima, ou seja, que acumula água, que é a razão pela qual o mosquito se prolifera. A gente está falando de dengue de novo, doutor?
Isso, infelizmente, não é só no período da chuva que a gente tem que tomar cuidado com a dengue, nem no calor extremo. No Brasil, nós temos dengue o ano inteiro. E nesses períodos mais quentes, onde você tem a chuva e o calor em seguida, o sol, é o momento onde os ovos, né, do mosquito Aedes aegypti eclodem e formam então as larvas, e essas larvas viram mosquitos. Mas o ovo do mosquito, do Aedes aegypti, é muito resistente, ele pode permanecer viável por mais de um ano. Então, essa tensão, como você falou, né, com os quintais, com os pratos de planta, com as latinhas no quintal, com pneus velhos, tem que ser o ano inteiro, porque se você deixa isso lá no período do inverno, o ovo pode ficar viável ali do Aedes aegypti durante um ano. Quando chove, acumula água e ele recebe, né, essa água, ele pode eclodir e virar então a larva que vai virar um mosquito. Então, esse período agora, porque a gente tem calor e chuva, então os mosquitos começam a se proliferar demais.
Quer dizer, doutor, quando o senhor diz que ele consegue resistir por um ano, ou seja, basta uma onda de calor no meio do inverno, e se ele estiver lá numa água parada, eu tenho a chance daquele ovo eclodir e o mosquito começar a transmitir dengue para as pessoas, se por acaso encontrar as pessoas no caminho. É isso que eu estou entendendo?
É exatamente isso. Por isso que no Brasil a gente tem dengue o ano inteiro, né, em diversos estados. E nesses períodos de maior calor, onde você tem a chuva, acumula água, podia ter ali vários ovos ressecados ali naquele local, e quando ele recebe a água, o ovo é capaz de eclodir e a larva surge, e aí sim surge o mosquito. Então, a gente tem que preocupar o ano inteiro. Com a história da pandemia, as pessoas esqueceram um pouco desses cuidados, né? E talvez a gente tenha tido também uma subnotificação da doença ano passado, por conta da pandemia. Daí esse aumento tão expressivo agora, né? E também as pessoas, como estavam saindo menos de casa, talvez estivessem cuidando mais do seu hospital, talvez também tendo... A pessoa não pega só em casa, ela pode pegar no trabalho, ela Sim. pode pegar em outros locais. Então, como as pessoas estavam mais dentro de casa, talvez estivessem cuidando mais do quintal, dos arredores, e também, como estavam circulando menos, também pegaram menos no seu trabalho, ou locais onde circulavam mais, as pessoas também estavam viajando menos, indo menos para o litoral, por exemplo, ou explorar lugares onde tem mata, que a gente também tem o mosquito.
Doutor, e o que nós temos hoje? Avançou o tratamento em relação a dengue e chikungunya também? Porque ela vem do mesmo mosquito, né? Aliás, houve uma comoção nacional quando a gente teve o caso da chikungunya no país todo. Avançou as possibilidades de tratamento? Tem-se coisas mais eficientes hoje que consiga, obviamente, uma vez que a pessoa está infectada, tenha condições de tratamento melhor?
Na verdade, como foi dito na reportagem, os três vírus, né, chamados flavivírus, então, dengue, zika e chikungunya, né? Os três vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, né, pelo Aedes aegypti, e as três doenças são de difícil você diferenciar quando o paciente chega num pronto-socorro, numa UPA, numa unidade básica de saúde, com os sintomas muitas vezes se confundem dessas três doenças, né? E o tratamento, na verdade, não existe nada de muito novo em relação ao tratamento, mas sim fazer o diagnóstico precocemente. Quando o paciente chega no pronto-socorro com os sintomas da dengue, ele deve ser rapidamente diagnosticado para você medir a possibilidade de gravidade, né? A gente hoje classifica a dengue, né? E aqueles casos que podem ter maior gravidade, a chamada dengue hemorrágica, que são os quadros com risco de vida, inclusive. Aquele paciente que chega no pronto-socorro, ele diz que está com dor de cabeça, febre, muitas vezes tem manchas vermelhas no corpo, e ele faz o diagnóstico de dengue, e você tem que pedir alguns exames para saber se ele existe, tem um risco de sangramentos, né? Se ele existe esse risco então, da dengue grave, da dengue hemorrágica. E esses são os quadros mais drásticos, que o paciente tem que ficar internado, receber aporte clínico mais rápido, né? Mas o tratamento em si não tem muita novidade. Ele precisa de um suporte hospitalar, o paciente precisa ser hidratado, a maioria das vezes quando ele é internado, hidratado na veia, e receber sintomáticos e medicamentos para estabilizar essa questão, que pode ter sangramento, pode ter um choque, né? A pressão cair, ficar taquicárdico, ter sintomas graves e pode precisar de UTI.
Doutor Ivan França, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação aqui no Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?
Boa tarde a toda a sua audiência. E é importante o que você ressaltou. As pessoas cuidem realmente, né? Cuidem do seu hospital, cuidem dos seus arredores, pensem também em falar para os vizinhos, os condomínios, que a gente diminua, então, a possibilidade
Tá, nós tivemos justamente no finalzinho um problema na comunicação, mas o que o doutor Ivan França está fazendo menção, e acho que essa é a notícia principal desse fato todo, além, obviamente, do caso em si, de dobrar o número de casos de dengue. O doutor disse aqui que o ovo da dengue, ou seja, do Aedes aegypti ali, dura até um ano, ou seja, ele resiste por um ano. Se você tiver uma temporada no meio do inverno, por exemplo, quando normalmente ninguém falava de dengue, né? Nós estamos quase chegando no inverno, estamos no outono já, né? Se tiver uma onda de calor e de umidade, pronto, o mosquito começa a atuar de novo e aí a gente pode ter o risco. Ou seja, é uma vigilância do ano inteiro. Parece que a pandemia já passou, bom, a pandemia está numa situação muito, mas muito melhor. Então é melhor a gente voltar a atenção para as outras doenças, porque a dengue continua existindo, aliás, chikungunya, enfim, tudo o que a gente sabe do que já aconteceu nesse país. Agora são 4 horas e 20 minutos no horário de Brasília, vamos falar sobre economia. Já conosco aqui dos nossos estúdios, a nossa comentarista Camila Abdel Malak. Camila, bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, Pioto, boa tarde.
Vamos começar com uma notícia, porque agora há pouco saiu o dado do CAGED, agora nessa câmera, né, sobre emprego no Brasil. O CAGED é justamente aquela medição entre as demissões e as contratações. E o número veio positivo agora no mês de março. Pouco mais de 136 mil, é isso, Camila?
Exatamente, Pioto. E a boa notícia vem do setor de serviços. A gente sempre comenta aqui a importância desse setor para a atividade econômica no Brasil.
A maior parte do PIB, né?
Exatamente. 70%, até um pouco mais do PIB do Brasil é por conta do setor de serviços, que criou cerca de 112 mil postos de trabalho desses quase 136, pouco mais de 136 mil postos que foram criados no mês de março. Inclusive, trouxe um ânimo em relação à atividade econômica para 2022, porque em 2021 foram criados 2,7 milhões de postos de trabalho e a expectativa para 2022 era ao redor de 1 milhão de postos e isso estava sendo revisado para baixo. Mas o primeiro trimestre positivo está levando aí um certo ânimo e as pessoas, os analistas estão acreditando que o resultado pode vir ainda melhor, talvez até 1,5 milhão de postos de trabalho no ano de 2022.
Camila, só acumulado do primeiro trimestre são 615.173 novas vagas e quando a gente fala de CAGED, a gente está falando de vaga com carteira assinada.
Exatamente, vaga com carteira assinada e então isso sinaliza porque no setor de serviços, grande parte dos postos de trabalho são do mercado informal. Então a gente vê que a atividade desse setor, ela está bem aquecida no primeiro trimestre e a promessa é que se mantenha assim pelo menos para o segundo trimestre. A dúvida fica por conta da inflação, de que talvez a população venha a cortar os gastos com o serviço, devido aos gastos de subsistência, alimentação e gasolina que estão mais altos. Mas, por enquanto, a notícia é boa e mantém uma perspectiva positiva para o mercado de trabalho em 2022, com essa expectativa de ao menos 1 milhão de postos de trabalho esse ano.
Só rapidamente, a renda ficou estável dessa vez. Houve uma pequena queda, acho que de R$ 7,00, de R$ 1.879 para R$ 1.872. Ela estava caindo, mas dessa vez reduziu a queda. Não, praticamente está estável, né, se a gente olhar para os números.
Exatamente, Pioto. Isso que você comentou é muito importante, porque nós temos a criação de postos de trabalho. No entanto, que os analistas estão observando com alguma preocupação é porque os salários estão sendo reduzidos. E nessa medição, a redução não foi tão relevante. Então, esse é um aspecto preocupante, porque nós estamos num ambiente inflacionário. Ontem comentamos aqui o IPCA 15, ao redor de 12%, inflação alta e salário reduzindo, não é uma notícia muito boa, né? Mas a gente fica observando com atenção esses números.
Bom, hoje pela manhã, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice Geral de Preços, o IGPM. Bom, de preços ao mercado. Isso aqui era o que chamado de... como é que se chama isso aqui? A inflação do aluguel. Ainda bem que não é mais. E se você paga aluguel e quiser reajustar por isso, fala assim, olha, precisa entender que o Brasil mudou, né? Vamos lá. É melhor o IPCA. Mas vamos dar uma olhadinha no IGPM. Em março foi de 1,74, abriu 1,41. Nós estamos vendo uma pequena redução. No ano, o acumulado já é de 6,98. Mas o que pega é sempre isso aqui, né, Camila? A gente ainda está com uma inflação, a gente está carregando uma inflação do ano passado, nos 12 meses, 14,66%.
Mas ela já foi pior, esse que é o ponto. A gente, quando
então, essa
traz...
é a notícia boa. Então.
Essa é a notícia boa. Quando a gente fala de inflação, a gente lembra que ela já foi pior no passado. E isso acontece principalmente com o IGPM, que chegou a tocar 32% em março de 2021. Então, agora praticamente a metade do IGPM, lógico que ainda elevado. E a gente presta atenção porque o IGPM ainda é um índice que é utilizado para revisar muitos contratos. Então, a gente traz para a população acompanhar com atenção, porque quem tem o contrato corrigido pelo IGPM pode, eventualmente, negociar por outro índice.
É, IGPM não dá mais, não. Lembra quando deu acima de 30? Que é isso? Ninguém vai reajustar um aluguel para o locatário, para o locador, tudo bem, mas o locatário, né? Vamos lá que a gente sabe exatamente o que os itens que mais subiram. É isso? Temos uma outra tela agora, Felipe? Pode ser? Para a gente ver agora. Está aqui. Olha, para a gente fazer essa comparação, a comparação, o óleo diesel, de novo, tal como a gente viu ontem, né? A Avis está aqui, olha. Óleo diesel 14,70, Avis 15,47, esse é o preço do frango, né? Gasolina automotiva 11,29, que não é novidade nos combustíveis. Adubos e fertilizantes, isso obviamente tem um impacto da guerra muito claramente aqui, 10,45. Ou seja, o medo da oferta reduzir, de fato reduziu, aí você tem uma maior demanda, a demanda você não pode parar a produção, enfim. E o leite in natura que subiu 8,80, que puxou para baixo soja, milho, café, minério de ferro e farelo de soja.
Exatamente, Pioto. E a gente traz aqui o IPA porque ele responde por 60% do IGPM. Ele trouxe uma desaceleração no mês de março com a notícia positiva da deflação do preço dos grãos, soja e milho vinham muito pressionados aqui no Brasil. No início do ano a gente teve um problema sério com a cultura desses grãos devido a um fenômeno climático que acabou com prometendo a oferta e a gente já vê uma certa normalização, mas o preço dos combustíveis ainda pesa e acaba impactando nessa desaceleração dos preços.
Vamos lá, um minuto para a gente ver agora o mercado, pode ser, Felipe? O mercado hoje também saiu o PIB americano também, né? Vamos lá, o Ibovespa com uma alta de 0,75, 110, o dólar está estável, 0,05 neste instante a 4,96. E tem a informação também do PIB americano, é isso, Camila?
PIB americano. Quando a gente olha para esse dólar, hoje cedo chegou a tocar os R$5,04. Mesmo com o PIB nos Estados Unidos, que veio mais fraco, uma contração nos Estados Unidos de 1,4% no primeiro trimestre, após um crescimento de 6,9% no último trimestre de 2021, uma desaceleração econômica até que foi forte, só que o mercado não se preocupou tanto com esse dado fraco do PIB nos Estados Unidos, porque dentro do PIB, o consumo das famílias continua forte, inclusive cresceu 2,7%, então o mercado financeiro, ele segue aliviado hoje pelo exterior, que está refletindo o balanço das empresas de tecnologia lá fora, o mercado em alta, aqui o mercado também segue essa recuperação, Piotr.
Camila, obrigado, viu?
Obrigada.
Agora são 4 horas e 27 minutos no horário de Brasília.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, ainda bem que tem você, mãe, ainda bem que tem. Bob, Brasil Wanna Bet, na dúvida, vai de Bob. E Tectoy, Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio.
Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com um método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora niucursos.com.br. N-I-U, curso. cursos.com.br.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Estamos começando o programa Opinião com os principais destaques do dia e análise dos comentaristas da Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos, a partir de agora eu trago em destaque os boatos nos corredores do Congresso. Ministros do Supremo Tribunal Federal teriam sido avisados por deputados que Daniel Silveira não deve continuar na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje termina o prazo estabelecido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sob perdão de Bolsonaro. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro diz estar orgulhoso por graça a Silveira e que o deputado foi injustiçado. Fora da CCJ, Marco Antônio, será que pegou mal depois que viram que colocaram na comissão uma pessoa com tantas ocorrências na sua vida profissional?
Não tem que pegar mal, não tem nada. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde, mano.
Peterno. Boa tarde, William.
Boa tarde.
Bem, aqui, primeiro que esse negócio de fofoca de bastidores entre Supremo Tribunal Federal e Câmara Federal, ou Câmara dos Deputados, já é um negócio que me dá náusea. Ninguém tem que fazer bastidor de relação entre o Poder Judiciário, o órgão de cúpula do Poder Judiciário do Brasil, e o Congresso. Que papo é esse? Gente, eu fico... Eu não tenho palavras mais para utilizar sobre como eu fico surpreso de ver o papel que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seus ministros, conseguiu se colocar. Como se houvesse alguma legitimidade com relação a isso. Só tem uma coisa que é legítima aqui. A Câmara Federal, William, ela escolhe quais os deputados, dentro das regras do seu regimento interno, quais deputados vão compor quais comissões. Isso é votado, isso tem indicação dos partidos. Sim. E acabou.
Detalhe,
não é plano do judiciário entrar nisso.
Essa comissão, como é uma comissão de segurança, Piperno, ela reúne profissionais de segurança, sim, deputados parlamentares com histórico na vida profissional na área de segurança pública. A partir do momento que vem à tona a vida pregressa de Daniel Silveira, e eu repito, sofreu 96 punições, 26 dias de prisão, 54 dias em detenção, 14 repreensões e 2 advertências. Isso mancha o currículo dele para participar de uma comissão de Constituição e Justiça ou de Segurança Pública e de qualquer coisa relacionada à área de segurança?
Marco, de forma alguma, não mancha o currículo dele.
Mancha
o currículo
de
quem, William, mancha o currículo de quem o indicou, né?
Sim.
Porque, vejam bem, bom, primeiro que o boato ter chegado ao STF não significa que o STF tenha tomado atitude alguma. Um boato, ao mais que chegou e ninguém sabe se é isso, vai ser de fato ou não verdade, né? Se esse boato vai se tornar realidade. E isso aí também não quer dizer nada a respeito da ação do STF. Se alguém for lá no STF contar isso, pergunta para alguém se é verdade ou não. Em relação à indicação dele, foi uma indicação do partido, e a bem da verdade, é preciso que se explique o seguinte: a vaga era do PSC, que acabou então delegando essa vaga, a indicação para o PTB, que é o seu partido, né? Um partido ideologicamente próximo e tal. E isso foi feito porque o argumento dos dois partidos é que os dois têm bancadas pequenas, então eles não teriam contingente para preencher todas as vagas que caberiam a eles nas diversas comissões, tanto que o lixo humano é chamado Daniel Silveira e foi indicado para várias comissões. Agora, de fato, há de se destacar o seguinte: foi feita uma votação, né, para a chapa única apresentada para a CCJ, e dos 40 votos possíveis, essa chapa obteve apenas 20.
Vamos
Vejam
lá.
Bem, Marco, metade dos indicados não participaram da votação.
Como eu disse no início, termina o prazo estabelecido pelo ministro Alexandre Moraes para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre o perdão de Bolsonaro. Tecnicamente, na área do direito, o que significa isso?
Tecnicamente, isso significa que não existem mais regras. Existe a cabeça do Alexandre de Moraes versus o mundo. E eu vou te falar, é o equivalente a isso.
Mas isso não está dentro do regulamento? Não está prescrito isso?
Não, é que
isso,
o problema é a nulidade toda isso, do... Não, o procedimento todo do inquérito à ação penal instaurados contra o Daniel Silveira já estão completamente fora de tudo, da Constituição, do regimento, do ponto de vista formal, do ponto de vista material, está tudo errado. Agora, o que me causa espanto é o seguinte: o decreto foi publicado, acabou. Não tem esse negócio de se manifestar a respeito do perdão presidencial. Para falar o quê?
Eu estou perguntando a você.
Eu também não sei.
Então, mas você está dizendo que o Alexandre Moraes está fora da sua razão, deveria ser interditado, é isso?
Impedido.
Impedido?
Nos termos que, da Constituição Federal e da legislação de regência, da Lei 1079, a lei do impeachment. É isso aí, não tem mais o que falar. É o seguinte, ó, tem três aí na mira, que deveriam pelo menos estar na mira. Fachin, Alexandre de Moraes e Barroso. A gente não pode colocar panos quentes na fala do Barroso recentemente sobre Forças Armadas, na fala do Fachin sobre ameaça à democracia, muito menos na postura do Alexandre de Moraes de xerifão. E não sou nem eu que estou falando que ele é o xerifão, é o ex-colega dele, Marco Aurélio.
E Piper, usando essa expressão, colocar panos quentes...
Gostou, né?
Nossa, você está tenso.
Não, eu estou ótimo.
Colocar panos quentes. Nós também precisamos tomar cuidado em colocar panos quentes em cima da fala do senhor Daniel Silveira.
Claro, e depois tem uma coisa, né?
O péssimo
presidente, o nefasto, ele tem mais de 140 pedidos de impeachment. Então é isso que também precisa ser...
Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de laranja, está falando de maçã.
Exatamente, porque se o STF...
Tem nada.
E não fez... Ninguém do STF cometeu um crime. Agora, o nefasto está sendo investigado por um monte de coisa. Só que ele tem o blindador geral da República. Até porque o que o jurista Marco disse, com todo o respeito, Marco, gosto de você, mas ó... Convenhamos, o STF, por 10-1, tomou uma decisão muito diferente daquilo que a cabeça do jurista Marco Aurélio julga.
Eu morro de medo da República Soviética, então, Piperna.
10-1.
Lá seria fuzilado.
10-1. Se houve uma decisão no Supremo por 10-1, como é que o meu juízo de valor vai sobrepujar isso aí?
E sabe o que ele faria? Ele colocaria uma banca de magistrados, né? Todos orientados em prol de um corporativismo.
Existe um negócio chamado Suprema Corte. Suprema Corte, como a própria palavra diz, é Supremo, está acima de todos.
O fato do Bolsonaro se sentir orgulhoso em função a essa graça, isso também não tem muita relevância, tem, Marco?
Isso é uma vigarice.
Como assim?
Você acha que isso tem alguma relevância? Oh, estou orgulhoso em função da graça que o Daniel Silveira recebeu. É o presidente da República, né?
Ele exerceu uma competência constitucional atribuída a ele, uma competência privativa dele. Quando a gente fala em competência privativa...
Estar orgulhoso, a gente pode achar, então, que é o lado vaidoso de Bolsonaro, falando, olha, eu concedi...
É uma maneira dele se expressar. Porque ele exerceu uma competência privativa dele. Eu acho que envolve algum grau de coragem para você confrontar quando você tem um poder, né, principalmente os representantes do órgão de cúpula desse poder, agindo de maneira completamente corporativista e ativista. E é difícil peitar, é difícil trabalhar com isso. Talvez ele tenha escolhido uma palavra orgulho para representar que, pô, está difícil lidar com esse Supremo Tribunal Federal. E a gente vê isso todos os dias. Não dá, a gente não pode passar pano, William. E a gente tem aqui o nosso querido passador de pano para os desmandos arbitrários do Supremo Tribunal Federal.
Mas não posso pano para fascista, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou
fazer. É que na cabeça dele, todo mundo que não é de esquerda é fascista.
A gravata é verde, mas não tem nada de Anauê, como os integralistas fascistas faziam.
Bom, senhores...
Fascismo,
você, olhando para a sua expressão, você foi do céu ao submundo, olhou para cima, olhou para baixo, quando o Marco falava sobre a questão do orgulho. E eu provocava o Marco em relação a esse tipo de sentimento do presidente. Essa coisa de conceder, de estar orgulhoso por conceder esta graça. Ele se coloca numa posição de sua majestade, de um grande poderoso?
Tá claro, porque ele é um candidato autocrata, né? Então acho que ele já está aquecendo, já está treinando. Gente, ele é candidato a fazer do Brasil, quem sabe, uma democracia iliberal, como tem na Hungria, o Salvador, essas coisas todas. Se ele pudesse, ele faria isso. E vou te contar um negócio, hein? A estratégia, ela está armada. E qual é? E qual é a estratégia? Caso... Vou até bater aqui, ó.
Não, isso é vidro. Isso é
sair. Caso... Ah, não pode, não vale? Não, não. Mas, enfim, caso ele se reeleja, ele vai poder trocar mais dois integrantes do STJ.
Já estava falando que ia acabar o governo. Agora já está. Não, eu tô dizendo tá todo seguinte, melindroso.
Ué, não estou, não. Do ponto de vista teórico, essa possibilidade existe. Então, caso ele se eleja, caso ele se reeleja, ele poderia trocar mais dois. Já tentaram, tem uma deputada que, né, tentou diminuir a idade limite dos integrantes do STF para trocar agora. Mas, enfim, deixando essa deputada de lado, porque ela vai para o rodapé da história. Então, o próximo presidente vai poder indicar mais dois integrantes ao STF.
Posso fazer um parênteses?
Só que aí ele vai tentar caçar mais dois ou três. Ou seja, já indicou dois. Indicaria mais dois, quatro. Caçando mais dois, seis. Pronto, abre uma o caminho. Pequena,
quando você fala que a deputada vai para o rodapé da página, na verdade, a vida política dela, da história, a vida política nela, ou seja, não está contribuindo nada para o Brasil, é
nada,
isso?
Nem um pouco. Inclusive, vou falar um negócio para você. Essa tentativa dela de acabar com, teoricamente, a PEC da bengala. Não, porque vamos diminuir a idade para 70 anos. Porque senão eles ficam muito tempo na fila e ficam dizendo... E ela, né, de forma muito picareta, foi lá. Não, vamos tentar. Tá. E aí, Marco, não conseguiu.
Vamos lá. Eu te dou 30 segundos para esse tema.
Por favor, não. Só para falar que conversar com o Piperno, às vezes eu me sinto numa espécie de manicômio da esquerda. Porque ele consegue tergiversar mudando de assunto.
Mas eu respondi a pergunta.
Sem enfrentar aquilo que a gente está falando de fato, que é... Supremo Tribunal Federal abusou e ele estava falando, lá atrás, ele estava falando que o processo era assim, ele estava convencido de que o processo era inconstitucional. Aí ele encontrou algum subterfúgio. Ele encontrou algum subterfúgio no voto de um dos ministros para falar: ah, agora eu mudei de ideia. Então vejam, agora existe legitimidade no processo, existe constitucionalidade. Então. Tá, só uma coisa que a audiência sabe, e eu não preciso ficar repetindo isso, tá escancarado, duas coisas estão escancaradas. Não existe essa ameaça subreptícia à democracia.
Opa,
que
existe.
A galerinha do Piperno não fica
existe,
falando.
Porque é tudo picareta, eles têm PhD em golpes.
Vocês estão falando baixo, não tá me irritando, o povo tem que ouvir.
E sabe outra coisa que não existe também? Esse negócio de que o Poder Judiciário não tá abusando das prerrogativas constitucionais atribuídas a ele. Todo mundo já enxergou isso. Menos o Piperno e a galera da revista Piauí. Agora,
vamos lá, Piperno, 30 segundos para você.
30 segundos, muito fácil. Primeiro que eu jamais disse que esse negócio é inconstitucional. E, aliás, desde o primeiro dia eu estou dizendo que o presidente da República tem o poder discricionário de atribuir indultos de graça. Eu sempre disse isso.
Bom, tudo bem. Piperno, você falou sobre essa possibilidade, chegou afirmando que Bolsonaro seria eleito na tua fala, quase você
já não, eu disse que, do ponto de vista teórico, existe a possibilidade até de que a Simone Tebet...
Ele estava super confiante. Agora não, você melindrou. Está melindrou.
Tem um calo na frente do Bolsonaro, ele saiu anunciando aí reajuste, né, para agradar a turma. E os policiais federais participaram de uma manifestação em frente à sede da Polícia Federal, inclusive em Brasília. Os policiais cobram os reajustes salariais e a reestruturação da PF e que o presidente Jair Bolsonaro cumpra o reajuste prometido para a categoria. Após as negociações, inclusive no ano passado, foi reservado 1,7 bilhão de reais no orçamento da União, mas após outras categorias protestarem por reajuste, o governo recuou e anunciou um reajuste linear de 5%. Os agentes federais dizem que, olha, nós estamos aqui há 800 dias sem nenhum tipo de reajuste. Bom, quebra de palavra ou ele falou aquilo que já sabia que não conseguiria aplicar? Marco Antônio.
Eu queria começar o debate perguntando para o Piperno se ele consegue fazer um debate de gente grande aqui. Não, mas de economia. Então,
eu consigo, mas lá. O problema é que eu não tenho interruptor para isso.
Nossa. Vamos lá. É, não aqui tem interruptor para isso. Aqui tem é o
seguinte.
Piperno.
Vocês estão parecendo dois adolescentes. Não. A vontade que eu tenho de pegar 10 reais para cada um, vai lá comprar um sorvete.
Não, olha só.
Gente, pelo amor de Deus,
William,
vamos lá.
É muito
os
simples.
Os policiais federais que estão acompanhando a gente.
É muito
audiência
simples.
Audiência Jovem Pan. Eu tenho uma promessa de reajuste. Eles estão 800 dias sem esse reajuste.
Pergunta,
agora ele é 5%. Eu pergunto, Bolsonaro... usou de bravata em cima disso?
Não tem bravata, não tem absolutamente nada disso. O que existe é, no campo das possibilidades e do orçamento, você consegue fazer até alguma medida a reestruturação das remunerações das categorias. O que ele fez foi passar uma régua e conseguiu fazer um reajuste geral para todas as categorias. É uma régua, ponto final. A gente passou por um período pandêmico de crise por conta dos lockdowns que foram realizados nas prefeituras, nos governos estaduais e no mundo inteiro. Então, isso gera, sim, um problema muito sério. A iniciativa privada, meu caro William, não teve reajuste. Pelo contrário, teve uma crise muito séria. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o trabalho, muita gente perdeu o contrato. Não existe esse mundo fantasioso de, ai, vamos fazer o reajuste a 10, porque você prometeu. Não tem isso. Isso daí, desculpa, a categoria tem que cair na real e entender que existe um limite para o governo fazer qualquer tipo de reajuste. E mais, houve uma reserva, ou melhor, uma reforma invisível do Paulo Guedes, que sem precisar do legislativo, ele realizou diminuindo o custo da máquina pública com servidores públicos.
O que você está dizendo que os agentes da Polícia Federal e toda essa estrutura da PF, que apresenta um resultado tão positivo na apreensão de entorpecentes, de armas, no enfrentamento ao crime organizado, precisam aguardar e segurar esses 5%.
Você é o representante do sindicato da categoria,
não,
por acaso?
Não, eu só estou trazendo para você a argumentação deles.
Não, isso daí é demagogia. Isso daí é o seguinte,
então
você está
dizendo
isso...
então que eles são demagogos.
Não, essa alegação é demagógica. Você está fazendo seu trabalho, nada além disso. O reajuste tem a ver muito mais com uma questão orçamentária e financeira do que com qualquer tipo de então você não está valorizando o meu trabalho. Não tem absolutamente nada disso.
Beleza. Piperno, vamos lá. É aquela história. O político, quando assume um cargo desse, seja de prefeito, de governador ou de presidente, ele sabe que algumas coisas ele não vai conseguir cumprir. Mesmo assim, ele promete?
Veja bem, William. O presidente Bolsonaro, demagogo, ele prometeu para as categorias que atuam na área da segurança reajustes. Ele prometeu isso. Aí o que ele fez em dezembro? Ele pegou então esse dinheiro, esse 1 bilhão e 700 milhões de reais, e anunciou um reajuste então para todas as categorias ligadas à área de segurança que ficaram felizes da vida. Só que esse dinheiro foi retirado de outras áreas do orçamento, especialmente da Receita Federal. A Receita Federal, que imaginava utilizar esse dinheiro, inclusive, para modernização do setor, falou, opa, não, esse dinheiro é nosso. Aí, inclusive, iniciou uma espécie de uma operação padrão. Outras categorias falaram, opa, calma lá, se tem para um, se tem para o outro, por que não para nós? Resultado, muitas categorias passaram a pleitear o mesmo reajuste. O que fez, então, o ministro Paulo Guedes, que desde o início era contra o anúncio do presidente da República de qualquer reajuste. Ele pegou e falou, bom, é o seguinte, esse dinheiro, então, se a gente dividir para todo mundo, vai dar só para 5% de reajuste e, mesmo assim, ainda vamos ter que buscar mais alguns recursos orçamentários e, com isso, então, a despesa chegaria a 6 bilhões de reais.
Muita gente não teve nem isso de reajuste.
Exato, eu concordo com você, muita gente não teve absolutamente nada. Quanto a isso, eu concordo com você.
Vai mudar a lógica agora porque é servidor público.
Não, o que... Não. A questão não é nem uma... Enfim, questão de lógica econômica aí. O presidente da República, o demagogo nefasto, ele anunciou em dezembro um reajuste, que agora ele não vai mais ter condição de dar. E aí, como é que resolve? Se ele prometeu em dezembro, como é que ele não vai dar nada em abril?
Você acha que essa operação ou essa manifestação da Polícia Federal pode atrapalhar os planos de Bolsonaro?
Não. Isso daí está sendo ultra enviesado. Não existe isso daí. O que existe é um plano de responsabilidade fiscal que tem que ser seguido. Se você tenta, você tentou, foi articulado, mas a pressão e o lobby de vários grupos de servidores federais em Brasília é gigantesca. Então não dá. O que o Piperno faz, e assim, eu admiro, porque a esquerda ela é boa nisso, você pega sempre aqui no contrapé, na vírgula. Ah, você declarou, então agora você está moralmente obrigado a cumprir o que você declarou. Aí você fala, tá, mas Esse é o tipo de alegação que, se fosse o Lula, ele falaria, não, veja bem, ele falaria praticamente o que eu falei aqui. E o que eu estou falando aqui não é defesa de Bolsonaro, defesa de promessa do Bolsonaro, nem nada. É uma defesa da realidade. Muita gente na iniciativa privada teve zero de reajuste. Pelo contrário, só se ferrou na pandemia. E o que ele está falando é, ai, não, agora prometeu, tem que cumprir, ai, não pode. Então não é, sabe, não é realista um discurso desse, é um discurso só para bater no cara, só para bater no presidente.
A palavra o vento leva, vale o que está escrito?
Eu acho o seguinte, se você prometeu, você cumpre. E outra coisa, não é que eu me pego a vírgula, aliás, eu vou falar um negócio para você, ainda bem que a esquerda se prende algumas vírgulas, porque o pessoal do outro lado já se prendeu a coisa muito maior. Você sabe que outro dia eu estava até lembrando do
Rio Centro. Lá vem o AI-5!
Não, estava lembrando aqui do Rio Centro, quando os caras levaram aqueles dois milico, levaram bombas lá para explodir e colocar a culpa na esquerda. Aí a bomba explodiu neles. É mais ou menos, metaforicamente, o que pode acontecer agora. Quer dizer, prometeu uma bomba e a bomba pode explodir nele, porque as categorias ficaram aguardando esse reajuste que ele prometeu e agora não vai ter condição de dar.
Não tem bomba nenhuma, hein?
Você acha mesmo que o servidor encara dessa forma, Marco, quando você fala que não tem bomba nenhuma?
Não, não tem bomba. Existe estabilidade no serviço público, existem uma série de prerrogativas que você não tem na iniciativa privada. Pelo contrário, você tem muitos privilégios de estar no serviço público porque você foi concursado, porque você passou numa prova, tem direito adquirido a sua categoria com relação ao seu estatuto. Então, não é bem assim. E todas essas prerrogativas são esquecidas na hora de pedir um reajuste. Você já tem um monte de prerrogativas, você já tem um monte de benefício de acordo com seus estatutos. Agora, pô, acabamos de passar por um processo pandêmico que vai começar a fazer mobilização claramente com caráter político anti-governo. Faz o menor sentido. Claro, e foi dado o reajuste, inclusive.
Bom, 5%. E agora, tem dinheiro para dar para orçamento secreto, mas não tem para dar reajuste.
Ah, orçamento secreto.
Só uma observação. O orçamento secreto não é o presidente que destina, né, Piperno?
Não, mas o dinheiro é o governo, o executivo que libera.
Sim, mas o quem
legislativo
libera o
indica,
não é o presidente.
E o executivo é quem libera.
A gente sabe que não é o presidente que faz isso.
E a gente sabe que ele fez um acordo com o legislativo exatamente para conseguir maioria parlamentar.
Bom, a Petrobras desistiu de vender a unidade de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ao grupo russo Acron. Segundo a Petrobras, o plano de negócios proposto pela Acron impossibilitou as aprovações governamentais necessárias para a continuidade da transação. Em fevereiro, a estatal disse que havia chegado a um acordo com a empresa para as minutas contratuais da venda, depois da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ter comentado em um evento que a compra havia sido fechada. Marco Antônio Costa.
Eu não vejo relevância nessa notícia, a não ser para falar que a Petrobras deve ser debatido quanto antes a sua privatização. Quando você tem muito ator político influenciando no preço de combustíveis, da importação desses combustíveis e do mercado interno, você vai ter um preço artificial. O preço tem que ser livre, e um preço livre é um preço em disputa por um mercado com concorrência. Se você não tem isso, e aí é o que eu falo de debate de gente grande, porque qualquer pessoa que trabalha no mercado vai falar o que eu estou falando. Se você não tem um mercado livre, desvinculado de decisões políticas de alguns órgãos, de algumas entidades, de algumas empresas estatais, você vai ter o que está acontecendo agora, que é, às vezes, uma negociação que vai afetar a compra e venda de uma empresa, de um grupo, de alguma atividade que, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com a Petrobras, ou não deveria ter nada a ver com a Petrobras. É simples assim. Ah,
então você está falando que essa notícia não tem relevância, logo parto do princípio que ela não deveria nem estar aqui, na opinião. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para três pontos. Primeiro, Petrobras. Segundo, fertilizantes nitrogenados. E a outra, governo russo. Nós estamos num período de... é uma empresa russa. Não é isso, Piperno? Eu não levo em consideração esses três pontos desta notícia?
Bom, primeiro que o nefasto foi até Moscou para falar Putin ia dar paz e também tentar ele resolver essa questão de fertilizantes. Agora, e voltando à questão da Petrobras, é que a Petrobras atua no mercado, ela é uma empresa de economia mista que atua no mercado aberto contra grandes players, inclusive tendo concorrentes multinacionais, empresas gigantes, né? E algumas pequenininhas brasileiras que estão felizmente crescendo muito e já com bastante rentabilidade. Mas aí, essa questão da fábrica de fertilizantes lá de Três Lagoas, essa é uma história que até hoje está muito mal resolvida, porque essa fábrica começou a ser construída ainda no governo Dilma. O governo Dilma interrompeu a construção. o governo Temer não a retomou e o governo Bolsonaro também não. Então é uma planta gigantesca, com cerca de 80% das suas obras concluídas e que está parada há muito tempo. E aí, então, a Petrobras, felizmente, encontrou um comprador para isso, que é a russa Acron, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo. Só que essa empresa desistiu. Aliás, essa empresa, ao que tudo indica, desistiu de produzir nitrogenados. E é essa é a grande questão que não ainda é discutida abertamente. Inclusive, a nota divulgada pela Petrobras hoje é bastante vaga. Mas o governador do Mato Grosso do Sul, que diz que já está, inclusive, correndo atrás de... Enfim, o governador Azambuja, que está correndo atrás de outros interessados, disse que a fábrica não vai ficar parada. Por quê? O que está acontecendo de fato? A Acron não quer mais produzir nitrogenados. É, olhou a fábrica e resolveu que gostaria de produzir outra coisa que não fertilizantes. E isso não interessa ao Brasil.
Ela quer mudar o projeto da fábrica. É, Marco Antônio, nós temos um problema com as leis ambientais aqui no país. Elas acabam criando alguns entraves para os investimentos de capital estrangeiro?
Olha só, você tem aqui duas situações bizarras. Você tem uma estatal, né, atuando num fórum aí de atividades econômicas que não deveriam ser dessa estatal, que não deveriam estar dentro do seu escopo de atuação, efetivamente. Pouco importa a justificativa que alguns técnicos deem. Mas a decisão, e eu falo e repito isso para o Piperno, é política. E quando a decisão é política, meu amigo, ninguém segura, não segue a lógica do mercado, que é o livre preço, que é a livre concorrência. Beleza. Aí você tem, para piorar, exatamente isso que você falou, William. Você tem o ambiente regulatório brasileiro e uma legislação ambiental extremamente dura com relação a empreendimentos, a obras de grande porte. Qualquer coisa, qualquer entidade, qualquer ONG, quando judicializa isso daí, cai na mesa de um juiz, ele trava a obra, ele trava o empreendimento. Não tem um, não tem dois, não são 10, são milhares de empreendimentos no território nacional inteiro que sofrem desse problema. Por quê? Porque existe muita especulação ideológica e muito interesse de grupos, de ONGs e de grupos de políticos nessas questões.
Mais 40 segundos.
Mais do que qualquer questão ambiental, nesse caso, o Brasil procura uma empresa que, de fato, produza fertilizantes. Então, quando a Acron anuncia que ela deseja mudar o escopo da fábrica, né, o objeto da fábrica, aí o negócio deixa de ser interessante. Agora, há muito tempo a Petrobras tomou a decisão de se dedicar exclusivamente à prospecção de petróleo. Por isso, inclusive, que há muito tempo ela busca encontrar um comprador para uma fábrica de fertilizantes.
Isso só reacende a necessidade
programa,
da gente...
O Opinião vai ficando por aqui com os comentários de Fábio Piperno, Marco Antônio Costa, eu sou o William Travasso. Eu pergunto só uma coisa a você, mas a gente não precisa de fertilizantes? Por que a fábrica está parada? A gente não gastou dinheiro lá?
Gastou muito
na
dinheiro.
Na verdade, isso reacende o que eu ia falar. A nossa pauta legislativa para a exploração de fertilizante em terra indígena.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Nesta quinta-feira, tem muita emoção com os brasileiros das competições continentais. A bola começa a rolar às 19h, quando o Flamengo visita a Universidade Católica do Chile pela Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo de Rogério Ceni encara o Jorge Wilstermann da Bolívia, fora de casa, às 19h15 da noite. Enquanto isso, às 21h, o Santos enfrenta o Unión La Calera do Chile para se manter vivo no torneio. E você curte o Brasil representado nas competições sul-americanas pela cobertura completa da Jovem Pan Esportes, no rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix, com a melhor equipe esportiva do Brasil.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Jungle Fight 107. O maior evento de MMA da América Latina está de volta a São Paulo. Neste domingo, dia 1º de maio, às 6 da tarde, no Clube Pelezão, na Lapa. Imperdível. Assista ao vivo na Panflix.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite. E aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura.